Senhor é bom, Deus é bom, queridos. Quantos aqui estão já andando com o Senhor há um ano ou mais? Maioria? E quantos estão de um ano para cá? Bem, armazinha ali. Glória a Deus. Mas acredito que todo mundo aqui já algum dia pediu alguma coisa para Deus, né? Todo mundo já... Bom, a gente acredita no Senhor, né? A gente tem fé em Deus. Então, queria te pedir agora para tu lembrar uma coisa aqui. Que tu pediu para Deus. Uma coisa que tu pediu para Deus. Eu já fiz vários pedidos para Deus. E eu pedi algumas coisas. E Deus... Deus é Pai. E algumas coisas Ele atendeu. Outras coisas Ele não atendeu. Outros pedidos que eu fiz... Isso eu fui entender de uma forma diferente quando eu virei pai também, né? Isso é como Deus olha para nós. Pensa numa coisa que tu gostaria que Deus fizesse, que Ele ainda não fez. Pode ser um milagre, uma cura. Pode ser uma mudança de situação. Pode ser algo... Pode ser algo que tu precisa aí, precisa de um emprego, né, sei lá. Já pediu isso para Deus? Como eu falei, tem coisas que a gente pede e acaba não recebendo, né? Vocês têm alguma ideia por que isso acontece?
Porque Deus vê lá na frente, né? Nós vemos um pouco limitado, Ele já viu.
Isso é verdade. Alguém tem outra coisa para contribuir, assim? Por que às vezes a gente não recebe uma resposta de oração?
Pode ser o pecado.
Pode ser.
A título de ilustração, se Deus tivesse atendido as minhas orações, eu não teria casado com a Shirley.
Ele vê lá na frente, né, João? É isso aí. Alguém pensa em alguma outra coisa? Pouca fé.
Nós oramos sobre a nossa vontade, não sobre a vontade de Deus.
Oramos sobre a nossa vontade, não sobre a vontade de Deus.
Porque às vezes Deus fica em silêncio.
É verdade. Deus.
Talvez insegurança por obter um sim ou talvez um não de Deus, né? Quando a gente está inseguro de si mesmo de orar.
É verdade. Tá bem. E realmente, essas coisas podem nos atrapalhar, Deus pode ser que Deus não queira falar naquele momento, Pode ser que ele esteja olhando lá na frente e vendo, não, mas ele está pedindo uma coisa que não é o melhor para ele. Pode ser que a gente esteja pedindo na nossa vontade. 4:3, é o texto que eu ia ler agora, muito bem. Isso aí. Vocês podem falar a qualquer momento. E é exatamente esse texto que eu ia ler, e vou ler agora com vocês. Aqui está falando, esse texto aqui está falando de problemas que havia, né? De contendas, de divisão. E no final do versículo 2 ali diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tá aí, às vezes a gente pede mal. Às vezes a gente pede mal, a gente está pedindo para a gente mesmo, né? Nossa vontade. Óbvio, né? Nossa vontade sempre vai ser algo agradável para nós. Quando a gente pede algo que é desagradável para nós, daí a gente está pedindo algo que... ou a gente está com algum problema, ou então Deus está movendo isso na gente. Mas... quando a gente pede algo para si mesmo, a gente está mostrando que a gente está se colocando no centro, na verdade. Né? Se eu peço algo, pô, melhor, pode não ser nada ruim, nada errado, mas se eu estou pedindo algo para mim, porque eu quero, porque vai ser melhor para mim, quem sabe eu não estou me colocando no centro aqui. Vamos ler Mateus 7. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nada além de Jesus está nos dizendo aqui para a gente pedir e vai ser dado. E que pede, recebe, que busca, encontra. E quem bate, se abrirá. Quero dizer em nome de Jesus que quer os teus pedidos tenham sido atendidos ou não, aquelas coisas que o teu coração almeja, que tu pode ter compartilhado só com a pessoa mais íntima, tu, ou talvez com ninguém ainda tu comentou isso. Se Deus não atendeu, fica sabendo que isso não muda o amor dele por ti. Sabe, Deus é todo amor pra gente, sabe? Ele nos ama muito, Ele nos quer muito. E eu não sei, no final do louvor ali me veio à mente assim, um dos piores momentos assim, na minha vida com Deus, assim, que eu tava, sei lá, espiritualmente eu acho que parecia aquele boxeador assim, tá no canto do ringue já, tá com as mãos caídas já, só tomando soco sem conseguir reagir, né? E eu me lembro de um momento que eu falei com Deus assim: Deus, o que eu estou fazendo, né? O que é Que vida contigo que eu estou tendo, que eu estava nessa crise. E o Espírito Santo, e acusação e coisas assim, que todo mundo passa em alguns momentos, e eu fiz essa oração assim, ah, Deus, e nem sabia o que dizer para Deus, né? Com pecado, atrapalhado, e a única coisa que eu senti de Deus não foi uma palavra, não foi uma cobrança, não foi nada disso, mas eu senti a presença do Espírito Santo comigo. E aquilo foi um momento muito constrangedor, assim, porque eu... Constrangedor no sentido da palavra, assim, de que o amor nos constrange, porque eu fiquei, Deus, como é que... Espírito Santo, como é que tu pode estar em mim, morando, né? Como é que tu pode morar em mim e estar do meu lado numa hora dessas? E ainda que ele não atenda, não tenha atendido uma oração que tu fez ou que tu faz há muito tempo, o Senhor está contigo. Ele te ama, ele é o teu Deus, o teu Pai, que está te ouvindo. E ele quer ter comunhão contigo, mesmo na hora difícil, mesmo quando tu está errado e pecou. Ele está do teu lado, ele não só quer, ele está. Né? Isso é tremendo, mas Deus não quer nos deixar nessa situação como ele continua fazendo uma obra na minha vida a partir daí. E Jesus nos ensina a falar com o Pai, a pedir, a buscar. Primeiro fala pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. O Senhor nos ensina a fazer isso, queridos. E a gente deve fazer isso mesmo. A questão é que Deus quer a gente não só dar o que a gente pede, mas Ele quer a gente. Deus quer tu e eu. Às vezes a gente está orando, mas está meio de pé, que nem aquela figura ali. Às vezes a gente está orando, mas está orando na nossa vontade, ou ou para nosso prazer, pedindo coisas para nosso prazer. Deus não está muito preocupado com teu prazer aqui e agora, nessa vida. Deus está preocupado em te ter junto dele. Isso é mais importante. Claro que ele não quer que ninguém sofra, nem que... Né? Se for a vontade de Deus, né? Melhor ser a vontade de Deus que a gente sofra um pouco, né? Sei lá, sendo perseguido, como tantos já têm sido, e já foram no passado e são hoje em tantos lugares. Mas Deus não tem prazer em que não atender a tua oração, nem a minha. Mas Ele quer a ti e a mim. Vamos para Mateus 6. Mateus 6. 5 até o 18, vamos ler. A gente leu isso lá em casa essa semana. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Senhor aqui nos ensinando a buscar o Pai. Querido, Jesus quer que a gente ore, que a gente busque a Deus, que a gente até jejue para buscar a Deus, para que a gente deixe de buscar o que é nosso e busque a Ele. Busque a Ele. Eu já me deparei assim com isso na minha vida, de olhar e tô orando, né, e Deus não respondeu, não atendeu, mas me deparei, pô, mas eu não tô orando para Deus, né, tô orando porque eu quero essa coisa, ou isso, e não porque é o que Deus quer. Mas o Senhor Jesus nos ensina aqui a buscar a Deus. Não buscar para os outros verem. Não buscar para seu próprio prazer, como a gente leu antes. E o Senhor quer ajustar uma coisinha, algumas coisinhas, antes de começar a responder mais as nossas orações. Vamos ler agora do 19 até o fim do capítulo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui nesses versículos que eu li agora e que vocês acompanharam aí, o Senhor Jesus está falando uma mudança de mente na gente. De um arrependimento, assim, no sentido de a gente virar os nossos valores, mudar a nossa mente, a nossa maneira de encarar a vida, das coisas. Todo mundo busca coisas, sucesso profissional, todo mundo busca conforto financeiro, todo mundo busca algum tipo de reconhecimento. Isso agrada a gente, e Jesus está dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra. Aqui não fala qual tesouro é, mas aqui diz que a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Tem gente que, no mundo a gente vê gente famosa, a gente vê gente que tem aquela expressão, né, tem o seu momento, seu minuto de fama, alguma coisa assim. Outros querem ter uma fortuna, né, outros, tem tantas coisas, outros quer ser reconhecido, que todo mundo olhe porque é bonito. Jesus nos diz, não junta tesouro aqui. O minuto de fama acaba, o dinheiro pode ser roubado, a beleza vai embora, mais cedo ou mais tarde, ela vai embora. E Jesus nos fala, junta tesouro no céu. E ele fala dos dois senhores, das riquezas, né? Fala de a gente não andar ansioso, e fala buscar o reino e a justiça de Deus. Isso é tremendo, queridos, porque isso é eterno. Isso é eterno, isso aí nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar, isso é um valor assim que não acaba, tu nunca vai gastar isso. Tu nunca vai perder. Tem gente que, sei lá, o cara que ganha uma mega sena da vida, ganha um valor lá, X, alguns milhões, e ele acha que tá rico. Só que acaba, vai embora. Ele gasta provavelmente em coisas pro seu prazer. Isso acaba. E ele um dia vai chegar diante do Criador dele e vai dizer, vai ficar sem palavras, eu acho, porque aquilo que as pessoas tanto buscam acaba, é como um, já varreu um pátio assim, aí tu junta todo lixinho, as folhas, faz um montinho no meio e vai buscar a pazinha. Aí quando tá vindo com a pazinha, bate uma rajada de vento assim, e lá se foi o teu montinho. Isso aqui é buscar tesouros na terra. Aleluia. Vamos ler Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Até o 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Então, se, aqui está falando, primeiro fala de não andar ansioso, de fazer conhecida a Deus as nossas petições, e a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E fala no que devemos pensar, no que nós devemos encher a nossa mente. E que fala verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Queridos, isso aqui é Jesus. É o reino de Deus, meus irmãos. É Jesus que deve ocupar nosso pensamento. É Jesus vivendo na prática. Que nem ele fala aqui no último versículo que eu li. Que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim. Porque eles tinham recebido o evangelho através de Paulo. E então, ó, que vocês aprenderam e viram em mim. Isso praticar. O Senhor quer mudar então a nossa mente, para a gente deixar de ser aquele cara de pé ali, e quer nos trazer cada vez mais a buscar Ele como aquele mais da direita ali. Ele quer nos fazer. Não é o tempo, não é só o tempo que a gente ora, mas é como a gente ora, a nossa atitude com Deus. E eu quero trazer em nome de Jesus que o Senhor nos faça, nos dê graça assim para ter essa mudança na nossa mentalidade, essa mudança na nossa vida com Ele. Senhor Jesus, a gente está aqui compartilhando essa palavra, Senhor. E Tu está aqui, Senhor. Tu está aqui, Senhor, Tu nos conhece, Tu é o nosso Pai. Tu é o nosso Pai, Senhor. Tu é o Pai de cada um aqui, Senhor Jesus. Senhor, nos conduza a estar assim, Senhor Deus. Renova nossa mente aqui, Senhor Deus. Tira o que é velho, Senhor. Tira os valores do mundo, Senhor. Te pedimos, nos lava pela Tua palavra, Senhor. A gente está na Tua presença por causa do sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, nos conduza a essa comunhão, Senhor Deus. Nos conduza a essa vida de oração, Senhor, aos teus pés, Senhor Deus. Pensando no que te interessa, Senhor. Pensando no que é teu, Senhor. Pensando no que é eterno, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a gente possa viver a nossa vida olhando para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Toma o Teu lugar, Senhor. Seja Tu o centro da nossa vida, Senhor, do nosso coração, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. Que a nossa vida seja para a Tua adoração, Senhor, em nome de Jesus, Pai.